Eu estava ouvindo ontem no rádio do carro, era uma das rádios evangélicas aqui em Aracaju, aí você percebe a diferença. A música dizia que a pessoa com louvor estava saqueando o inferno. Eu nunca vi isso na Bíblia. Quer dizer, nos canta-se aquilo que a Bíblia não diz. Aí canta bobagem, mas aí você perceba como é importante cantarmos aquilo que cremos, cantarmos a nossa fé. Nós cantamos aqui toda a obra de Cristo. Louvamos a Cristo, exaltando a Cristo por toda a sua maravilhosa obra. Então, é só uma preocupação que a gente tem, uma preocupação nossa como igreja, de sempre também cantar aquilo que nós confessamos. Nós devemos orar o que confessamos, cantar o que confessamos, pregar o que confessamos, ensinar o que confessamos, viver o que confessamos. Não podemos fazer isso diferente ou nada diferente disso. Então nós vamos para o livro do profeta Ageu agora e vamos continuar o estudo do livro. Hoje nós vamos ver capítulo 2, dos versículos de 1 a 9. Do livro do profeta Ageu, que nós temos estudado. Os irmãos, depois deem uma olhada com calma. A partir de hoje eu vou colocar no boletim esboços do que nós temos estudado em Ageu, para que você realize ou tenha uma orientação de como fazer o seu culto doméstico. Por exemplo, repassando aquilo que você aprende na igreja. Então, a primeira devocional aí no livro de Ageu tem por título Considere os seus caminhos. Então, está no boletim para que você utilize o boletim e aplique no culto doméstico, na sua devocional. E na sequência nós vamos então tratando do mesmo tema ou do mesmo livro e abordando os seus diversos temas para a nossa edificação e conhecimento da palavra. A vantagem de nós estudarmos a palavra de Deus enxergando-a como um todo, é que quando nós seguimos uma sequência e estudamos livros expositivamente, nós somos levados a toda a Bíblia. Então, por exemplo, ater-se a um livro não necessariamente quer dizer que você não vai estudar a Bíblia toda, mas quando você estuda com profundidade um livro da Bíblia, e você apresenta a Bíblia toda, você tem a oportunidade de enxergar a Bíblia, de compreender a Bíblia, de aprender a Bíblia conforme ela se revela, a mensagem da redenção. Toda a obra da redenção, o centro da Escritura, que é o nosso maravilhoso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, capítulo 2, do versículo de 1 a 9, nós vamos ver hoje, diz assim a palavra do Senhor. Eu peço a preciosa atenção de todos vocês. No segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Abre o nosso entendimento, mente e coração, Senhor. Ajuda-nos a entender a mensagem do livro de Ageu, a sua atualidade, a sua necessidade e importância para nós nos dias de hoje, como parte importante da palavra e como elo que forma toda a história da nossa salvação e de como o Senhor preservou o seu povo a fim de que as tuas promessas, que não podem falhar, não podem ser frustradas, se cumprissem todas elas em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a entender a palavra. Ajuda-nos a vencer as barreiras do tempo, da linguagem, da mensagem. Sabemos que somente o teu Espírito pode falar ao nosso coração. Inclina, Senhor, então, nós te pedimos humildemente, a nossa mente e coração para a palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. O que nós vimos no final do capítulo 1? Uma revisão, ela se faz necessária. É que depois da exortação dada pelo profeta a um povo desanimado, lembremos que naquele período o povo tinha voltado por ordem do rei, o rei da época, para que, voltando para sua terra, reedificasse a cidade, primeiramente os seus muros e depois o templo. Nós então encontramos nesse contexto o povo extremamente desanimado com a obra, porque quando eles começaram a trabalhar, logo veio o desânimo, veio o abatimento, a maneira ou a forma como eles encontraram tudo, trouxe tristeza, trouxe abatimento, e ainda assim o povo também começou a se preocupar mais com os seus afazeres, com as suas prioridades, com a sua própria casa, e não com a ordem expressa e direta dada pelo Senhor: vocês vão voltar até Jerusalém para construir ou reconstruir a minha casa primeiro, depois a de vocês. Então há desobediência, e com esta desobediência eles então não estavam prosperando. Deus então, através do profeta Ageu, diz: considerem o passado de vocês, lembrem-se o que aconteceu com vocês e me temam e me obedeçam e façam a minha vontade. Então nós percebemos que a sequência daquilo que o profeta transmitiu, proclamou, anunciou ao povo, trouxe um resultado maravilhoso, porque o Espírito Santo então tocou no coração do governador, do principal sacerdote, de todo o povo. Nós vimos isso nos versículos de 12 a 15, capítulo 1. Observem novamente comigo. O resultado, o efeito da pregação, então, produziu aquilo que ainda hoje produz quando o Espírito age através da palavra pregada. Primeiro, obediência, versículo de número 12. Não somente Zorobabel, mas Josué e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, atenderam o que o Senhor havia dito através do profeta, e o povo temeu diante do Senhor. Está aí no final do versículo 12. Também o efeito da pregação produziu confiança em Deus, segurança em Deus, na palavra de Cristo, na palavra de Deus. Versículo 13. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco. Esta mesma mensagem dita anteriormente, ela se repete, e o povo então confia no Senhor, lembra da promessa do Senhor. E o resultado final foi que há uma ação divina eficiente. Quando Deus age, ele não falha. Os efeitos então são produzidos, e o resultado, versículo 14, é que Deus despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, o espírito de Josué, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o resto do povo. E o que foi que ocorreu? Eles começaram então a trabalhar. Agora eles entenderam o que seria de fato prioridade para a vida deles, e eles começaram a trabalhar em prol, em favor da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Agora nós chegamos ao capítulo de número 2. E o que é que nós encontramos aqui? Nós encontramos, mais uma vez, o povo sem aquele ânimo ou disposição para prosseguir. Quando nós olhamos e lemos a história vivida pelo profeta Ageu, essa história ela se repete em todas as épocas na vida do povo de Deus. Nós encontramos às vezes pregadores ou profetas falando, o povo ouvindo, respondendo e às vezes não fazendo conta de que está entendendo coisa alguma. Então, o que acontece naquele período é que o povo passa por momentos de euforia, de alegria e também de desapontamento. Olhem só que o início do capítulo 2 vai nos lembrar disso. E vai também nos lembrar que talvez você possa estar passando pela mesma situação hoje. Você tem a intenção de obedecer, você tem o desejo de fazer a vontade de Deus, mas você pode estar extremamente desmotivado, desanimado, desencorajado. Você quer ir, mas não consegue chegar lá. Você procura e tenta encontrar motivação no Senhor, em suas promessas, mas você não consegue reunir energia, não consegue saber o que fazer. É justamente isso que nós encontramos aqui e é descrito no início do capítulo 2 do livro de Ageu. Agora, vejam só que interessante. É que Deus, ele continua agindo, ele continua fazendo a sua obra. Lembrem-se, a obra que nós fazemos não é nossa, a obra que nós fazemos é do Senhor. E Deus não desiste do seu povo. E Ageu, então, ele aconselha através da pregação para que eles novamente olhassem para o Senhor, que não desistissem. Ele vai oferecer, através da palavra que Deus lhe deu, como o povo poderia ser curado daquele desânimo, daquele abatimento, daquela covardia, daquela falta de fé. Vejam só, primeiro nós vamos encontrar nos versículos de 1 a 5, os mandamentos de Deus, as ordens diretas de Deus, e Deus então revelando através do profeta como os mandamentos do Senhor são de fato a cura para o nosso desapontamento, desencorajamento, desânimo, abatimento na vida, ou quando o assunto diz respeito à obra do Senhor, ou a fazer a vontade de Deus. Vejam só, nos versículos de 1 a 5, o que é que nós vamos encontrar? Primeiramente, os três versículos iniciais, os versículos de 1 a 3, vão nos dar a ideia do cenário, de como estava a situação. Vejam só, no segundo ano do rei Dario, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo. A ordem sempre é essa. Deus contempla aqueles que estão em uma autoridade constituída por ele, acima do resto do povo, mas também fala ao povo. A palavra sempre é dirigida a todos. Versículo 3. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Vejam que interessante a maneira como Deus ele se dirige, como ele fala ao coração do seu povo. Deus não arrudeia, Deus não massageia egos. Deus é direto naquilo que fala, naquilo que diz. Deus revela a verdade e faz com que eles lembrem aquilo que foi experimentado no passado. Como é que essa ilustração ela pode se tornar mais clara para nós? Marquem Ageu por um momento e abram comigo em Esdras capítulo 3. Aí nós vamos ter uma clara visão do que Deus estava fazendo o povo lembrar. Vamos para o livro de Esdras. Capítulo 3, vejam só que interessante. É nesse contexto que os profetas Ageu e Zacarias, eles trabalharam. Esdras capítulo 3, vejam só. Do versículo 8 até o versículo de número 13. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Salatiel, a partir do versículo 8, aí, capítulo 3 de Esdras, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. A obra então começa. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, um grande coro de louvor e exaltação ao Senhor. Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Agora vejam o versículo de número 12, leiam comigo. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Vocês já pararam para ouvir, muitas vezes, os crentes mais antigos falando dos feitos passados da igreja? Como eles falam com lágrimas nos olhos? E às vezes eles não conseguem distinguir aquilo que foi e aquilo que é. E nem o passado, nem o presente, gerações conseguem contemplar aquilo que virá. A reação daqueles que viram a glória do primeiro templo foi aquela destacada pelo Senhor através do profeta Ageu, quando o desânimo ele chegou mais à frente. Naquele momento os idosos, e provavelmente Ageu também com eles, Ageu profetizou provavelmente com a idade de 80 anos de idade, eles contemplaram meninos a glória do templo de Salomão. Eles contemplaram a glória daquele templo erigido, erguido para o louvor do nome de Deus. Agora o templo em ruínas foi encontrado em uma cidade destruída e outro templo reedificado no lugar, e o povo então, entre gritos, choro, alegria, tristeza, estavam vendo a obra que Deus realizava no meio de seu povo. Mas aí acontece, se vocês continuarem lendo o livro de Esdras, que vem então a oposição. E mais uma vez então os opositores se levantam, eles tentam impedir o avanço da obra, eles tentam impedir que o reino ele continue a se expandir, crescer, novamente se reorganizar em Jerusalém. E o povo se deixa tomar pelo desânimo. Se vocês continuarem lendo, eu depois encorajo vocês a lerem novamente o livro de Esdras. Se vocês não leram, leiam com calma. Vocês vão perceber que justamente no momento do desânimo, porque os outros povos começaram a ficar com inveja, gente de dentro, gente de fora, escrevendo para o rei, dizendo que eles estavam novamente tentando se organizar para se levantar contra o rei. Neste contexto, então, Deus levanta Ageu. Deus levanta Zacarias e eles dizem: não parem, continuem, prossigam a obra que o Senhor determinou vocês a fazer. Aí quando nós voltamos para Ageu, percebam que como é que essa palavra começa a ser dada. Vamos voltar para Ageu capítulo 2. Começa com a determinação divina. Mas antes desta ordem divina, notem que o Senhor ele não esconde aquilo que deveria ser dito. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como é que vocês estão vendo agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, vocês estão vendo o que aconteceu, a glória que se perdeu? E aí então, depois de mostrar a verdade, como ela deve ser apresentada, vejam só como Deus começa a tratar o coração de seu povo. Vejam só as medidas que Deus tomou. Vejam só como Deus interviu no meio do povo, como ele decidiu trabalhar em seus corações. Versículo de número 4, Ageu capítulo 2. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, Quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Deus, então, ele começa a tratar com o seu povo, tomando medidas certas, trazendo a palavra certa e dizendo: acreditem em minha palavra. Assim como ele diz hoje, em meio ao desânimo, desencorajamento, ou a falta de desejo ou de motivação para fazer a obra do Senhor: ser forte, não temas, lembre-se das minhas promessas, as promessas que fiz para você. Deus, então, ele diz: acredite em minha palavra. É o que ele está dizendo, resumidamente: acreditem em minha palavra. É a mesma linguagem usada em toda a Bíblia. Quando Deus descreve a sua obra salvadora no meio do seu povo, ele sempre utiliza a mesma linguagem. Basta depois você examinar, e se quiser anotar, anota Efésios 4, a partir do versículo 17. A mesma linguagem: acredita em minha palavra, eu comecei a obra, eu agirei no meio de vós. Seja forte, seja corajoso, trabalhe, faça a obra que eu confiei a você. Então, há uma determinação divina em favor do seu povo. Vejam, mas agora, ou como diz o nosso texto aqui, ora pois, seja forte, você lembra de tudo, mas agora tome uma atitude, confie em minha palavra, acredite em minha palavra. E as garantias então são apresentadas nos versículos 4 e 5 que vocês leram comigo. As garantias, ou a garantia dada por Deus, ela é fundamental, irmãos, para a nossa fé, porque a garantia dada por Deus é a base para a nossa obediência. Se eu estou desmotivado em fazer a obra do Senhor e não consigo encontrar forças para me levantar, soerguer, agir, rapidamente a palavra vem e mais uma vez o Senhor fala ao seu coração, ao meu coração, me apresentando a garantia de Deus. Ela é a base para a minha obediência. Se eu não acredito na garantia e na promessa de Deus, eu vou agir segundo o meu braço. Eu vou agir segundo aquilo que eu acho que é certo. E quando eu não entendo ou não compreendo e não abraço esta garantia, o resultado é que a minha obediência, ela se baseará em qualquer outra coisa e não naquilo que Deus apresenta para mim. Vejam, a garantia dada por Deus, primeiro, nos faz lembrar a sua presença. Ele diz: eu sou convosco, eu estarei com vocês, está aí no final do versículo 4. Por que ele diz: sejam fortes, trabalhem, não temam, porque eu sou convosco? Deus nos entrega então a palavra, e a palavra dele nos faz lembrar da sua presença. Agora notem que ele não diz: porque eu sou convosco apenas, ele diz: porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. As expressões, elas vão acontecendo no livro de Ageu para nos lembrar que a maneira como Deus se revela é importante em determinadas situações da história do povo de Deus. Quando Deus se revela por mais de uma vez, é de forma abundante, como o Senhor dos Exércitos, ele está se revelando maior, mais poderoso e mais forte do que qualquer rei ou reino. E ele diz: façam o que eu estou dizendo, porque eu estou com vocês. A presença de Deus, então, é esta garantia de que eu posso obedecer ao meu Senhor e confiar nele. A sua promessa também, vejam só, versículo de número 5. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Olhem só, Deus lembrando a sua aliança. Deus fazendo o seu povo olhar para o passado e aprender com o seu passado. Por que estudar história é tão importante? É uma das disciplinas, é uma das áreas da ciência mais extraordinárias que eu acredito ser, ou que eu penso ser. Porque quando nós olhamos para a história e nós aprendemos com a história, nós podemos fazer aquilo que Deus nos ordena fazer. E nós vamos tomar cuidado para não cair nos mesmos erros que no passado os nossos pais caíram. Nós vamos olhar para a história e, olhando para o passado, nós vamos perceber que nós temos muito mais motivos para agradecer e louvar ao Senhor do que para reclamar. Vejam só, Deus faz com que o povo olhe para a sua história. Deus faz com que o povo olhe para aquilo que ele fez no passado. Eu estou com vocês. Segundo a palavra da aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Deus então remete o povo ao passado para que lembrem como o Senhor libertou o seu povo com o seu braço forte do reino mais poderoso daquela época. Vejam só que interessante. Não é assim que nós devemos enxergar ainda hoje o nosso Deus, crendo em sua presença em nosso meio, crendo em sua promessa, a sua aliança, a aliança que ele fez conosco em Cristo, não somente com a gente, mas com os nossos filhos. Não é assim que nós deveríamos tratar e lidar com todos os nossos problemas de relacionamento, de comunicação, de busca pela santidade, de combate aos nossos pecados, de ânimo para fazer a obra. Quando nós nos trancamos no quarto escuro da nossa alma, quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós então vamos obedecê-lo, talvez até mesmo obedecê-lo em determinadas circunstâncias, mas sem nenhuma alegria, sem nenhuma disposição, gradativamente nós vamos morrer. Mas vejam, quando nós lembramos da presença do Senhor, quando nós lembramos da promessa do Senhor, nós vamos notar, por exemplo, como Deus ele tratou com Paulo, e quando ele chega em determinado momento da sua obra missionária, ele tem medo de pregar entre os coríntios. Quando ele está descansando, Cristo fala a ele, aparece para ele e diz: não temas. Ou seja, seja corajoso, pregue, trabalhe, porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Deus então realiza uma grande obra quando ele faz com que Paulo lembre da sua presença, sua promessa e também do seu Santo Espírito. Vejam só o versículo 5, finaliza aí dizendo: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Mesmo quando eles não podiam ver, sentir, até mesmo entender, o Espírito de Deus estava presente. Deus estava presente até mesmo em meio a um aparente desastre, ruína. Eles estavam numa situação de tristeza, de desespero, desanimados. Eles estavam até tentando lutar, mas parecia que as coisas não iriam dar certo. Quando Deus se fez presente no momento certo, o que acontece é que a obra maravilhosa do seu Espírito habitando no meio deles produziu as mudanças tão necessárias para o povo. Que mudanças foram essas? Elas começaram a acontecer, iniciaram a partir das ordens dadas por Deus. Vejam só, os comandos que Deus deu, nós vamos encontrar nos versículos 4 e 5, nós ainda vamos trabalhar um pouquinho eles mais. Vejam que para que eles pudessem ser movidos ou erguidos da sua condição de medo, de desânimo, Deus os ordenou ação. Deus disse que eles deveriam agir. Percebam que nos versículos 4 e 5 nós encontramos aqui esta ação de Deus através da palavra, chamando-os à atitude, à ação. A primeira delas é coragem. Eles deveriam ter coragem, eles deveriam ser fortes. Versículo de número 4. Ora, pois, ser forte. Quem deveria ser forte? O governador, Zorobabel. Quem deveria ser forte? Josué, o sumo sacerdote. E quem mais? Todo o povo da terra. E aí a grande pergunta que nós precisamos fazer é: como um povo com medo poderia ter coragem? Como é que um povo que estava amedrontado e desanimado poderia ser forte? Vejam só, quando eles ouvem a palavra do Senhor, Deus vai fazê-los lembrar a sua situação de vida, ou seja, providência, e também vai fazê-los lembrar quem estava no meio deles, a sua presença. Então, notem bem, como é que eu posso vencer o medo e o desânimo ainda hoje na minha vida cristã, quando eu sou tomado pelo abatimento, pelo desencorajamento, pela tristeza, pela falta de fé? Primeiro, eu devo lembrar a minha situação. Quem cuida de mim? Quem disse que estaria comigo todos os dias da minha vida até o seu retorno? Quem disse que não iria jamais me desamparar? Quem disse que iria cuidar de mim de forma que afirmou: não ande ansioso, Alan, por coisa alguma, porque eu cuido de você? Providência. A providência de Deus é uma doutrina maravilhosa que me faz lembrar que Deus não somente criou o mundo e me criou. A providência de Deus me faz lembrar que Deus é aquele que sustenta a minha vida. Quando nós lemos os Salmos e percebemos como Deus, através até mesmo das mínimas coisas da vida, das mais simples, Ele sustenta toda a ordem criada, eu então sou lembrado de como Ele tem cuidado de mim. Esta palavra, irmãos, foi a mesma palavra dada por Deus ao seu povo por séculos. Lembram quando Josué estava prestes a entrar na terra? Moisés havia morrido. Josué, ele apoiava e era um fiel soldado de Moisés. Era um príncipe do povo, ele estava sempre com Moisés, e agora Moisés morre. E Josué então tem a responsabilidade de entrar na terra e tomar a terra. Vocês lembram o que Deus disse para Josué? Pode ser que você esteja esquecido, por isso vamos lá para Josué capítulo 1. Nós tivemos o privilégio de ouvir uma mensagem maravilhosa no domingo passado, com base no livro de Josué, sobre a história de Raabe, como o povo de Deus tomou Jericó e que promessa maravilhosa Deus tinha para aquela mulher, transformando-a em princesa. E vejam só como o livro de Josué começa, a partir do capítulo 1, sexto livro da Bíblia. Vejam só que interessante. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, versículo 1, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Providência e presença de Deus. Agora vejam comigo os versículos de 6 a 8. Vamos ler. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Versículo 9. Não te mandei eu. Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, esta mensagem, agora sob responsabilidade de Ageu, não era uma mensagem nova, assim como hoje também não é. Deus sempre falou ao coração do seu povo e Deus sabe como retirar coragem em meio ao medo e ao desânimo. Ele tem a palavra certa, ele fala no momento certo, ele age na hora certa. E quando ele fala a Josué, a mesma palavra se repete nos dias de Ageu, e certamente quando ele remete o povo à liberdade experimentada, quando saíram do Egito, imaginem, tudo isso passou por suas mentes e corações. Deus havia dito a Josué: eu vou dar essa terra para você, você vai entrar nesta terra para que o meu povo a possua, e eu estou lhe ordenando, seja forte e corajoso. Eu estou lhe ordenando, versículo 7, mais uma vez, seja forte e corajoso. Agora faça isso em obediência à minha lei. Percebam, os mandamentos de Deus, eles apresentam para nós o fundamento para a obediência. Eu não posso entender a vontade de Deus, eu não posso tratar o meu coração, eu não posso vencer o medo e o desânimo, eu não posso fazer a obra do Senhor à parte, longe da palavra de Deus. O Senhor deu a Moisés o segredo do sucesso. Será que não é o mesmo para a gente hoje? Ele diz aqui, e a minha linguagem não é de forma nenhuma empresarial, longe disso. Vejam só, ele diz, então, somente, versículo 7, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés ordenou a você. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ele enfatiza, versículo 8, não cesses de falar deste livro da lei. Como é que a gente pode prosperar? Como é que a gente pode entender a vontade de Deus? Como é que a gente pode sentir a presença de Deus, o seu Santo Espírito habitando em nós? Como é que nós podemos contemplar pela fé a glória do Cristo ressurreto, o nosso Salvador, se nós não estivermos em sintonia ou conectados com Deus através da sua palavra? Vejam que o segredo para a prosperidade na empreitada, na missão que Josué recebeu do Senhor, era, primeiro, versículo 8, não deixar de falar do livro da lei. Segundo, meditar nele dia e noite, para que ele tivesse, terceiro lugar, cuidado de fazer segundo tudo quanto nele estava escrito. Resultado prático, ele prosperaria em seu caminho e seria bem sucedido. Sermão de 3 pontos e 2 aplicações, está aí, se você quiser pregar. Deus, ele diz o que nós devemos fazer. Como Calvino chamava a Bíblia é a cartilha de Deus para a alma do homem. Ele nos deu. Deus nos mostra o que nós devemos fazer e, portanto, coragem, foi a palavra de Ageu ao povo. Palavra dada pelo Senhor, coragem, e percebam quem está do lado de vocês. Vejam só os versículos 6 e 7 do livro do profeta Ageu. Já estou caminhando para a finalização. Vamos voltar para Ageu capítulo 2. Coragem, porque eu estou convosco. E aí, versículos 6 e 7, ele lembra então a glória, o poder, a força do Senhor dos Exércitos. Versículos 6 e 7 de Ageu 2. Vamos ler? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus encoraja o seu povo, ele diz: não sejam medrosos, tenham coragem, lembrem-se das nuvens dos céus, lembrem-se de como eu posso demonstrar a minha misericórdia, força e graça, abalando o céu, a terra e o mar e a terra seca, em favor e por amor de vós. E nos faz lembrar então o maravilhoso hino Marselhesa da Reforma, estes versículos 6 e 7, escritos por Martinho Lutero, quando ele se dirigia para um enfrentamento que poderia custar a sua vida. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, de modo cairá por uma só palavra. Ele não vai resistir, ele não vai permitir que o Senhor, ou ele não vai ter forças para vencer o Senhor, ele não vai conseguir derrubar o Senhor. Ele vencido já está e derrubado pela palavra poderosa do Senhor. Sua condenação é certa, ele já condenado está. E Deus então diz: tenham coragem. Segundo lugar, ele diz: trabalhem, trabalhem, pois eu estou com vocês. E Deus então vai lembrá-los que deveriam ser fortes e trabalharem, porque o Senhor caminharia com eles. E ele finaliza no versículo de número 7, dizendo: não tenham medo, não temais. São esses três comandos aí, ou três ordens dadas pelo Senhor, que todo crente deveria observar. Todas as vezes que nós temos medo, nós nos desviamos do motivo dado pelo Senhor em sua palavra, a obediência. Quando nós temos medo, nós agimos como Abraão agiu, como Isaac agiu, como Pedro agiu, como nós agimos. Mas quando nós somos fortes e corajosos, quando nós trabalhamos e fazemos a obra do Senhor, e não temos medo porque confiamos na palavra do Senhor, o que nós vamos experimentar então é aquilo que por vezes nós perdemos, porque nós começamos a encarar ou enxergar os nossos problemas muito maiores do que o nosso Deus. Aplicação final para esta parte que nós estudamos hoje, com ela eu quero finalizar, é a seguinte: aqueles irmãos, aqueles crentes do passado, eles provavelmente tiveram que se esforçar bastante para voltar ao trabalho. Mas quando eles compreenderam que a obediência a Deus, confiando em sua promessa, na sua graciosa promessa, era o início para tudo, eles então venceram os seus medos, os seus desânimos, tudo isso passou. Porque quando o medo paralisa o crente, ao invés de ele tentar edificar uma casa para o Senhor, ele vai então ficar sem nenhuma atitude, sem nenhuma ação, ele vai ser tomado e esmagado pelos seus próprios medos. Mas quando o crente compreende que deve ser forte, trabalhar, ou seja, agir sem temores, confiando no Senhor dos Exércitos, ele vai perceber e ele vai encontrar naquele que seria o fim principal de toda essa gloriosa mensagem. Lembrando que ele mesmo ensinou a cada um de nós na cruz, que quando disse por repetidas vezes, não temais, ele enfrentou até mesmo a morte e triunfou sobre ela, porque ele sempre esteve decidido a fazer a vontade do Pai. Nós vamos compreender o fechamento desta primeira parte do capítulo 2 numa mensagem posterior, porque na sequência Deus vai falar sobre a glória da última casa e nós vamos deixar isso para depois. Mas eu queria só reforçar para os irmãos aqui como é necessário hoje entendermos tudo aquilo que Deus fez e faz em favor do seu povo. E como isso, de fato, é o antídoto, é o remédio para que nós enfrentemos hoje os grandes problemas do nosso tempo, que nos levam ao abatimento, ao desânimo, à indiferença, à frieza, à falta de fé. Quando nós olhamos para o que o Senhor fez por nós em Cristo, quando nós olhamos para a boa obra que Ele começou em nós, por meio de Cristo, nós vamos perceber então o significado de coragem, ou da palavra coragem, do significado da palavra trabalho, e por que o Senhor nos chama a não temer, mas a sempre confiar nele, confiar em suas promessas, sabendo de como ele é poderoso e certamente fará a sua obra, abalando nações, trazendo nações ao conhecimento de Cristo enchendo de glória a sua casa, que hoje nós sabemos é a sua igreja, é o seu povo, o templo do seu Santo Espírito. Vamos orar ao Senhor e, se Deus permitir, nós vamos prosseguir e estudar e entender que no fechamento desta passagem, o Senhor então promete todas estas bênçãos, nos preparando para algo maior que viria de maneira poderosa e gloriosa em Cristo Jesus. Ó Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo nome, por tua palavra bendita, consoladora e confortadora para nós, nos chamando a enxergar tudo aquilo que o Senhor fez no passado, em favor do seu povo, manifestando a sua glória, poder, misericórdia e graça, chamando o seu povo à fé e à esperança, corajosa, operosa, sem temores. E como esta mesma mensagem, Senhor, é tão importante para nós hoje, para entendermos quem está conosco, se faz presente em nosso meio e tem cuidado de nós, consolando e confortando nosso coração e nos animando a prosseguir com coragem, com determinação, com força e fé. Visita, Senhor Deus, a cada um de nós, porque não somos diferentes do povo de Israel no passado, quando enfrentou os seus medos e os seus temores. E quando enfrentou, Senhor Deus, a difícil tarefa de reconstruir novamente uma nação e uma casa para o Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, quando por vezes assim agimos, nos esquecendo da grandiosidade do nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. E como Ele nos deu um Rei maravilhoso, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, para que então encontrássemos nele verdadeira vida, salvação e esperança. Ó Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos a em todos os momentos da nossa vida lembrarmos como os teus mandamentos e a tua palavra são fundamento para nós, a obediência que nos leva à confiança no Senhor, sabendo que a sua promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela é certa, ela tem se cumprido e ela será final quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltar. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, e fortalece a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.